História das Religiões, Introdução. Graça e paz, querido aluno da Saber e Fé, aqui com vocês, mais uma vez, pastor e professor Ignaldo Hélio de Souza. E hoje nós começamos uma nova disciplina, que é História das Religiões. Nós agora estamos entrando em um campo histórico bastante vasto, que é aquele que diz respeito às diversas correntes religiosas que nós temos no mundo. Não há como nós não avaliarmos isso. Nós fazemos parte de algo que é entendido como a religião cristã, só que nós não somos únicos neste momento e nem na história do mundo. O homem sempre teve as suas manifestações religiosas, o homem sempre teve essa coisa de buscar o além, o transcendente, aquilo que ia além de si. Então, nosso trabalho aqui nessa disciplina vai ser conhecer um pouco a respeito das religiões, daquilo que cada uma delas viveu, ensinou e tem ensinado e tem trazido até aqui. Eu acho que uma das coisas bonitas quando se fala de religião é o sentido da palavra. O sentido da palavra religião é religação, é da onde vem a ideia de religar. E a ideia de religar vem de algo que estava desconectado e foi conectado outra vez. Então, de algum modo, a palavra em si, ela traz essa ideia de uma desconexão que precisa ser restaurada, de algo que um dia esteve junto e agora está separado. Isso não é diferente da visão bíblica, essa é a visão bíblica. Aquela comunhão edênica que o homem desfrutou, ele precisa restaurá-la novamente. Aquela ligação que ele tinha com a divindade precisa ser restaurada. Então, nesse nosso mundo decaído, a religião ela tem esse sentido. Mas é óbvio que nós, como cristãos, nós temos uma visão a partir da revelação divina, a partir daquilo que Deus nos deu. É muito fácil para nós, como estudantes de teologia, perceber a diferença entre a revelação bíblica e o espírito geral das religiões. Qual seria essa diferença essencial? Eu apontaria duas diferenças essenciais, que na verdade é uma só. Mas a primeira delas é que quando nós olhamos para as religiões, nós percebemos que todas elas tratam de um esforço do homem de chegar até a divindade, de satisfazer a divindade, de atender aos anseios da divindade. Então, dentro dessa perspectiva, as religiões elas são como a Torre de Babel, que eles queriam construir até que essa torre chegasse aos céus. Então, na maioria das vezes, ela possui um conjunto de ritos, um conjunto de normas pelas quais as pessoas elas são guiadas ou supostamente guiadas para chegar até o contato com a divindade ou algo similar. Essa é uma visão geral da religião. E por outro lado, o que vai diferenciar o cristianismo nisso? É que ele não é essa história. O cristianismo é a história de Deus descendo até o homem para resgatá-lo. Ao invés de construir algo que leve o homem até Deus, é Deus se esvaziando e chegando até a sua criatura para resgatá-la. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é a graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos pelo meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então há uma gratuidade, uma entrega de Deus ao homem da remissão. Ao homem cabe o quê? A receptividade, a aceitação daquilo que Deus realizou, fez e disse. Enquanto qualquer religião, ela estará condicionada a uma série de mandamentos, de obediência a ritos, para que o homem tenha esse resgate. Então, assim como o véu do templo se rasga de cima a baixo quando Jesus morre, assim a revelação cristã ela é de cima para baixo. Não só Deus se mostrando, se revelando ao homem, não é o homem procurando Deus e encontrando, mas Deus indo ao encontro do homem para encontrá-lo, e essa descida ela vem com o presente, com a dádiva da vida eterna. Então, isso faz essa distinção forte da religião. mas nós olhamos e nós vemos um número muito grande de manifestações religiosas no mundo. E as pessoas elas perguntam, né, por que nós temos tantas religiões? É simples, porque o homem, esse homem caído, esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem um anseio pela divindade. É aquilo que nós chamamos de senso divinitatus, o senso da divindade, que é algo além de nós, e por isso o homem vai atrás disso. Eu acho muito interessante que Forbá, que foi ateu, até o tutano, né? Ele faz a sua análise filosófica da religião, mas ele diz uma coisa que é verdade: a religião ela afirma, ela se baseia na diferença essencial que existe entre o homem e o animal, porque os animais eles não têm nenhuma religião. Então o que Forbá falou é verdade: o animal mais requintado ele não tem a religião que o ser humano menos sofisticado tem, ele não tem esse senso da divindade que nós encontramos. Então, por que existem tantas religiões? Porque o homem tem isso dentro dele, essa busca. Só que, quando ele faz essa busca sem a revelação desse próprio Deus, sem o conhecimento que Deus lhe entregou, então ele vai estabelecer os seus próprios caminhos, ele vai trilhar a sua própria direção aos céus, ao invés de esperar que uma revelação de Deus lhe chegue. Então, quando nós vemos esse quadro, é impossível negarmos que há algo, há uma realidade por trás dessa busca. Não significa que todas as buscas elas atingem o alvo. Na verdade, nós sabemos que elas estão tateando no escuro porque estão rejeitando uma revelação divina. É muito curioso que num dos últimos diálogos de Platão, aliás, o diálogo onde ele vai contar a morte de Sócrates, que é o Fédon, um dos personagens ele diz assim: nós temos que nos basear na tradição humana, já que nos falta algo mais seguro para nós fazermos a travessia da vida, que seria uma revelação divina. Então ele está dizendo que realmente eles não têm uma revelação divina, e essa falta da revelação divina acaba por levar as pessoas para qualquer canto, para qualquer direção. Estão buscando a religação, mas essa religação, eles estão tomando o caminho errado. Quando Paulo ele vai falar a respeito dos judeus, ali em Romanos capítulo 10, ele diz: porque dou testemunho de Deus que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então há um zelo, há algo que impulsiona as pessoas a buscar Deus, a desejar Deus, mas elas fazem isso sem consultar o manual, sem olhar a revelação que Deus deu para a humanidade. Então eles se relacionam de forma errada com a divindade e tomam caminhos errados, e por isso sua ação acaba se tornando ineficaz. Eu acho muito interessante, se há um historiador que falou bastante sobre religiões, foi o Arnold Toynbee, autor do estudo, um estudo da história, e ele fala algo muito interessante sobre as religiões. Ele diz assim: o surgimento das religiões mais elevadas, que são as que nós vamos tratar aqui, me parece assinalar uma nova etapa na história humana, que não pode ser tratada adequadamente em termos das civilizações cujos declínios e quedas lhes deram surgimento. Aí ele, só para encurtar o texto, ele termina o texto assim: as religiões, obviamente, representaram um papel importante na história, mas tenho ainda de perguntar a mim mesmo o que é a religião. As criaturas sempre tiveram algo a que chamam religião, mas é o objeto da sua crença real ou ilusório? Estou convencido, ele responde, de que é real. E apesar de saber que minha convicção é, em parte, um ato de fé improvável, também procuro demonstrar que só o postulado de uma realidade supra-humana poderá tornar compreensíveis para nós alguns sentimentos humanos comprovados. Embora o Toynbee tenha feito muitas perspectivas erradas, inclusive ele é um grande defensor de um governo mundial, e provavelmente a visão dele também é de uma religião mundial, mas ele percebe o seguinte, que há algo por trás disso, Né? Há algo por trás dessa ânsia do homem de se relacionar com o eterno. Então, há algo real. Então, ele não lança por terra essa realidade. Diferente de outras filosofias da religião, do Forbach, por exemplo, ou de Freud mesmo, que diz, ou até de Marx, que a religião não passa de uma projeção da mente do homem, que o homem criaria Deus, e não Deus teria criado o homem. O Arnold Toynbee não, ele crê que realmente existe algo de concreto, porque se não existisse esse algo de concreto, não há como explicar uma série de impressões que as pessoas elas têm, inclusive essa sede pela eternidade, esse anseio pela transcendência, não teria nenhuma explicação. Agora, o que nós vamos ver aqui é uma série de religiões, na verdade, 11 religiões. Eu acho interessante que às vezes você pergunta quantas religiões existem? E as pessoas respondem: ah, centenas, incontáveis. Mas a verdade é que não. A verdade é que o número de religiões como um sistema de crença organizado, definido, ele é muito reduzido. Então você tem aí na sua apostila 11 grupos religiosos diferentes, que muitos deles poderiam ser manobrados ou reajustados. Esse número ele pode variar de um autor para o outro, mas no geral há algumas ideias bem sólidas sobre animismo, hinduísmo, jainismo, que você talvez não conheça, mas que alguns identificam como um tipo de hinduísmo. O quarto seria o budismo, o quinto seria o confucionismo, o sexto o taoísmo, sétimo o shintoísmo, o oitavo o zoroastrismo, que alguns não colocam até por causa da antiguidade dele, o judaísmo, o islamismo e o siquismo, que nem mu muita gente não conhece, mas que é um movimento religioso muito forte na Índia. Então, quando nós olhamos para esse quadro, esse aqui é os quadros das religiões. Ah, mas espírita? Não, espírita é uma expressão religiosa que toma emprestado várias crenças de outras religiões. Quando você fala, ah, mas os mórmons? Os mórmons eles fazem parte de um grupo maior que é o cristianismo, embora sejam um grupo colocado à parte, não ortodoxo, mas ele vai estar dentro desse conjunto geral. Então, quando nós falamos em religião, nós estamos falando desses grupos, desses grandes blocos, que dentro dele você tem várias divisões. E é muito importante nós conhecermos um pouquinho de cada uma dessas histórias religiosas. Nós aqui no Brasil temos sim representante, provavelmente, de todas essas religiões, mas alguns em um número muito restrito. Às vezes a gente nem tem contato com eles diretamente. Então, nós precisamos conhecer essas religiões, seus fundamentos, sua história e aquilo que envolve essas religiões. Então, aqui começa uma viagem grande, longa, significativa e dentro desse campo vasto que é a história das religiões.